Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
No programa de hoje você vai ouvir uma conversa que tivemos com o embaixador de Portugal em Pequim, o Dr. Jorge Torres Pereira, e com o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, presidente do Centro Nacional de Cultura, que tem sua sede em Lisboa. Essas entrevistas foram feitas no Observatório Astronômico de Pequim, por ocasião de um workshop em homenagem ao padre Tomás Pereira, um português que viveu na China no século XVII. A atividade organizada pela Embaixada de Portugal é parte da programação de um grupo de portugueses ligados ao Centro Nacional de Cultura, que tem a sede em Lisboa, em uma viagem à China. Acompanhe. Embaixador, em primeiro lugar, sim, eu gostaria que o senhor falasse desse evento, da recepção desse grupo de portugueses, assim, tão significativo grupo, e também revisitando a história da presença de Portugal aqui na China.
Bom, este grupo, o Centro Nacional de Cultura, é uma instituição muito idónea, que há uma série de anos que faz umas visitas que são muito particulares, porque são acompanhadas normalmente de um guia que é um historiador ou um conhecedor do local e da história do local, dentro deste tema de ir à procura, no fundo, de vestígios da presença portuguesa, de património histórico, património arquitetónico, sempre, creio, com um acento tónico nesta dimensão de não ser uma perspectiva nacionalistoide revivalista, mas sim de aprender mais para melhorar e reforçar a cooperação com esses países no futuro.
E deixar sinais, talvez, para que outras gerações percebam esse caminhar.
Exatamente. Eu, por acaso, até já tinha cruzado o meu caminho com uma visita anterior, aqui há 2 anos, em Malaca. Pude-me aperceber realmente também da qualidade dos visitantes, que representam um desafio de sermos um pouco mais exigentes em relação, digamos, ao nível cultural, histórico, daquilo que estamos a querer ajudar os visitantes. E houve esta viagem que o grupo vai fazer, começou ontem, à China, incluía, portanto, obviamente, a visita ao observatório, e nós tentámos, digamos, juntar um estrito visita a um local, a um evento que permitisse também uma interação com os especialistas chineses no período e que também me permitissem a mim, digamos profissionalmente, pretexto para conhecer melhor interlocutores na área cultural e na área científica e académica chinesa.
E, embaixador, e conseguir esse espaço, assim, abrir especialmente para esse evento, traz uma sensação também fantástica, assim, em termos de coração mesmo, né?
É verdade. É evidente, eu pedi para fazer uma visita, digamos, oficial aqui. Fiquei deslumbrado, aliás, com o que vi, com este espaço, e expliquei aos meus interlocutores chineses que o ideal seria tentar fazer qualquer coisa neste mesmo pátio maravilhoso que representa praticamente tudo o que nós imaginamos do que é a calma e a tranquilidade confuciana da antiga China, e sendo as lajes do chão, as próprias lajes pisadas pela figura do padre Tomás Pereira,
que foi homenageado.
Que foi o homenageado, e a ideia precisamente era essa, fazer algo que aproveitasse a existência de um investigador chinês especialista em Tomás Pereira, e portanto nós podíamos ter um português e um chinês e construir a partir daí algo como um seminário. E eu depois fiz essa proposta, depois de ter conhecido e de ter feito os contactos, fiz essa proposta formalmente, pedindo-se as autoridades de Pequim aceitariam esta ideia, e fiquei muito agradavelmente, não direi surpreendido, mas a possibilidade de dispor deste espaço também é fantástica.
Oh, parabéns, realmente um evento do mais alto nível acadêmico, humano, interativo que nós podemos participar.
Muito obrigado.
Obrigado, senhor.
Muito obrigado.
Doutor Guilherme, em primeiro lugar, parabéns, é um prazer conhecê-lo e estar aqui neste evento tão especial.
Para mim é que é um grande gosto estar aqui no Observatório de Pequim. Eu tive a oportunidade, aliás, de dizer que o Observatório de Pequim foi um dos mais modernos do mundo, graças à cooperação entre os missionários e o imperador e os seus funcionários.
Oh, Dr. Guilherme, isso é parte de uma viagem, né, onde os portugueses encontram com a sua história, né?
Há cerca de 25 anos nós realizamos viagens à volta do mundo. Há um ano estivemos em Minas Gerais, no Brasil.
Certamente há dois anos, pão de queijo.
Claro, claro. Há dois anos estivemos na Indonésia, Japão, etc. Fizemos cerca de 6 voltas ao mundo já. E o nosso objetivo, fundamentalmente, é ver os lugares por onde passaram as culturas da língua portuguesa. Nós costumamos dizê-lo no plural, as culturas da língua portuguesa, uma vez que não há só uma cultura, basta vermos o que se passa no Japão, o que se passa aqui, na China, o que se passa na Indonésia.
O Vietnã, né? O próprio alfabeto.
Certamente que sim.
Hoje foi porque... influenciado pelo português, né? Um padre português.
Exatamente. Portanto, as culturas da língua portuguesa são extremamente, extremamente importantes e a nossa preocupação não é tanto uma preocupação retrospectiva, não é tanto olhar a história e ver o que se passou há 2, 3, 4 séculos, não. O nosso objetivo é olhar para o futuro e dizer que a cooperação cultural e científica é algo de extremamente importante e deve ser aprofundado.
Doutor Guilherme, essa viagem agora, vocês estão vindo de Malaca também? Estiveram lá?
Nós estivemos em Malaca numa viagem anterior. Desta vez, nós estamos a começar aqui em Pequim, vamos continuar em Xi'an, vamos prosseguir em Xangai e terminaremos em Macau e Hong Kong, num encontro muito importante entre poetas lusófonos e poetas chineses, poetas da língua portuguesa, não apenas portugueses, uma vez que este diálogo cultural e científico para nós é muito importante. Aquilo que aqui se passou no Observatório de Pequim, nós pretendemos agora replicar em Macau num encontro entre poetas contemporâneos.
O senhor agora está como presidente do Centro Nacional de Cultura. Fala um pouco para nós sobre o Centro Nacional de Cultura, o papel, enfim, que vem sendo desempenhado.
O Centro Nacional de Cultura é uma antiga instituição portuguesa, privada, que foi criada em 1945, portanto faremos dentro de alguns anos os nossos 70 anos de vida, 70 anos muito ligados às questões do património cultural, da proteção do património cultural. Recordo que o Centro Nacional de Cultura animou, quer na Unesco, quer no Conselho da Europa, a criação de novos instrumentos, designadamente a Convenção sobre o Valor do Património Cultural na Sociedade Contemporânea. Isto significa o seguinte, significa que a noção de património que nós defendemos é uma noção moderna, uma noção em que o património é o património histórico, mas também o património material e imaterial e a criação contemporânea. Não podemos falar de património sem falar da criação contemporânea, dos novos artistas, dos novos escritores e, portanto, defendemos uma perspectiva dinâmica do património. Sentimos-lo muito especialmente há um ano, quando lhe referi a nossa presença em Minas Gerais, uma vez que fomos recordar algo que o Centro Nacional de Cultura fez em 1960. Criou um grupo que foi até ao Brasil e encontrou-se com as maiores referências da literatura do Brasil. Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meireles, e nesse encontro memorável, com figuras de primeiro plano da cultura, da cultura da língua portuguesa, nós de algum modo lançamos as bases, as sementes daquilo que pretendemos. No fundo, um diálogo cultural, científico e educativo no tempo atual, mas projetado para o futuro.
Imagina agora, a população brasileira passou 201 milhões, né, atingiu segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Estatística. Imagine esses consumidores de cultura, né? Então, a relevância de um Portugal, a relevância mesmo dessas presenças, dessas marcas, dessa caminhada aqui na China, enfim, na Ásia. E as pessoas buscam consumir coisas que tragam também esse
lembrar. Isso é, né? É muito importante, e eu referia-lhe dois aspectos. O primeiro é o facto de a língua portuguesa na internet ser uma das línguas que está a progredir mais rapidamente. Em termos de número de pessoas que utilizam a internet em língua portuguesa, graças ao Brasil, naturalmente, e graças, sobretudo, a essa grande vitalidade que sentimos no Brasil. O segundo aspecto é este, é que a língua mais falada no Hemisfério Sul é hoje o português, graças naturalmente novamente ao Brasil, ao número de falantes brasileiros e ao facto de, perante o aperfeiçoamento das estatísticas dos falantes das diferentes línguas, o português é das línguas que mais progride, ao lado do espanhol também, porque no próximo século as duas línguas que vão progredir mais são justamente as duas línguas peninsulares, a língua espanhola e a língua portuguesa. Perguntar-me-á, mas então e a língua inglesa? A língua inglesa está a progredir bastante, mas a língua inglesa está a progredir não como língua materna, mas como língua para estrangeiros, enquanto que a língua portuguesa e a língua espanhola estão a progredir como línguas primeiras, como línguas faladas por falantes que as usam em primeiro lugar.
Eu recentemente estive em Damão, conhecendo Damão, né? E quando cheguei em Damão fui recebido em português, fiquei em casa de damanenses, né? E, enfim, tivemos toda uma programação com os damanenses em português e aquilo nos trouxe uma emoção que é indescritível.
É extraordinário, e nós vimos isso naturalmente em Damão, vimos também em Goa, onde estivemos, e vimos também em Malaca, no Portuguese Settlement em Malaca, onde de facto há um grupo muito significativo de pessoas que não esquece o papiar cristão, portanto, ou seja, a língua portuguesa que era a língua franca na Ásia e no Índico. Mas, sobretudo, vemos com muito agrado que os mais jovens hoje estão a aprender o português do século XXI. Encontramos isso também na comunidade de Tugu, na ilha de Java, próximo de Jakarta, onde os mais jovens, fiéis ao papiar cristão, portanto ao português, língua franca do século XVI e do século XVII, estão a aprender o português de hoje, o português que se fala em Portugal ou que se fala no Brasil.
Oh, muitíssimo obrigado. Eu estou há 6 anos aqui e um dos meus objetivos quando cheguei foi ensinar o português. E eu vejo com grande perspectiva essa conexão China com o mundo que fala português para usufruto dessa herança que, por acaso, surge em Portugal, mas é humana.
É verdade, e eu registro algo que é objetivo, portanto, não se trata de uma apreciação que eu estou a fazer por estar aqui na China. Tem havido uma especial atenção relativamente à importância do português no mundo, como primeira língua do Hemisfério Sul, como a grande língua da América do Sul, como língua cada vez mais importante em África, ligada à economia e à sociedade, e essa tomada de consciência é muito importante, o que leva, por exemplo, a que na região autónoma especial de Macau, hoje, se fala mais português do que se falava em 1999.
Oh, muitíssimo obrigado, um prazer e parabéns pelo seu trabalho, que muito eu sei obrigado. Que é fantástico e necessário.
Muito obrigado, eu é que agradeço e muito obrigado e muito bom trabalho.
Obrigado.